Vamos ouvir a estreia de Luís Montenegro enquanto Primeiro-Ministro na Assembleia da República.
A usar da palavra na casa-mãe da democracia, onde tive o privilégio de servir Portugal durante 16 anos. É com profundo sentido de responsabilidade que o faço na qualidade de Primeiro-Ministro, na sequência da vitória eleitoral e da legitimidade adquirida pelo voto dos portugueses. Essa foi, de resto, uma condição que impus a mim próprio e que partilhei como compromisso com os eleitores. Filo com referência à minha mais profunda convicção de que, para governar e dirigir o país, é imprescindível uma legitimação direta e não provinda de qualquer arranjo de bastidores. Nesta ocasião, quero expressar o meu respeito democrático e os desejos de bom trabalho aos 230 deputados deste Parlamento, sem exceções ou preferências partidárias. Uma saudação ainda para si, Sr. Presidente da Assembleia da República, por estar certo de que conduzirá os trabalhos parlamentares com um espírito de tolerância e isenção, prestigiando a democracia e assegurando uma cooperação impecável com todos os órgãos de soberania. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje para cumprir abril. Cumprir a democracia. Cumprir o direito de escolher. Cumprir a aspiração de liberdade, de solidariedade, de igualdade de oportunidades e de prosperidade. Quando nos preparamos para celebrar um singular marco histórico, os 50 anos do 25 de Abril, somos todos convocados a cumprir a vontade do povo português. Por isso, aqui estamos para vos apresentar o programa do 24º Governo Constitucional. Um programa de mudança e esperança. Um programa de responsabilidade e ambição. Um programa que se inspira no programa eleitoral mais sufragado, mas que foi buscar ideias a todos os programas eleitorais que obtiveram representação parlamentar. Um programa.
Primeiro aplauso da bancada social-democrata sobre ter ideias de outros partidos.
Um programa que, após a investidura parlamentar, que esperamos merecer, queremos executar com foco total no interesse nacional e no bem-estar dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o programa do Governo expressa objetivos, metas e medidas de política para executar nos próximos 4 anos e meio. Em respeito pelo Parlamento, tentaremos apresentar essas medidas e esses objetivos sempre que possível perante as senhoras e os senhores deputados. E quero começar hoje mesmo este procedimento anunciando aqui um conjunto de decisões programadas no Conselho de Ministros para os próximos dias e semanas. Em primeiro lugar, aprovaremos na próxima semana uma proposta de lei que altera o artigo 68 do Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, introduzindo uma descida das taxas de IRS sobre todos os rendimentos até ao 8º escalão.
Primeiro anúncio deste discurso da apresentação do programa do Governo, descida do IRS, uma promessa eleitoral.
Esta medida vai perfazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos sobre os rendimentos do trabalho dos portugueses face ao ano passado, com especial enfoque nos rendimentos da classe média. Em segundo lugar, lançaremos em breve um programa para colocar o Estado a pagar em 30 dias, no âmbito do qual será criada, numa primeira fase, uma conta corrente entre a administração tributária e as empresas, que depois será alargada a toda a administração central.
Uma medida também bandeira da direita há muitos anos, de acelerar o prazo de pagamento às empresas.
Em terceiro lugar, no âmbito dos fundos europeus, onde temos taxas de execução baixíssimas, de 0,5% no Portugal 2030, apesar de mais de um ano de funcionamento, e de 20% no PRR em cerca de metade do tempo. Temos de acelerar fortemente esta excepcional oportunidade de melhorar a vida dos portugueses. Nos terceiro e quarto pedidos de desembolso do PRR, apresentados em Bruxelas, as autoridades europeias retiveram 713 milhões de euros por não estarem cumpridas as metas contratadas. Vamos criar as condições para apresentar o pedido de libertação deste montante nos próximos 60 dias. Também o quinto pagamento, que deveria ter sido já apresentado, não foi. Iremos diligenciar para o fazer nos próximos 90 dias. No Compete 2030, há candidaturas apresentadas desde julho de 2023 que ainda não foram sequer apreciadas. Já passaram 9 meses. Dos mais de 3.600 milhões de euros de valor de investimento candidatados, apenas estão aprovados 72 milhões de euros. Este registo é naturalmente inaceitável. Vamos adotar medidas para garantir que até ao final deste ano as candidaturas sejam apreciadas no prazo máximo de 60 dias, como manda a lei e como é razoável.
A aceleração dos fundos europeus foi também uma bandeira eleitoral de Luís Montenegro, aqui também já com medidas concretas.
Vamos reforçar a transparência na aplicação dos fundos. Vamos publicitar nos sites, vamos para além da publicitação nos sites dos serviços públicos, acrescentar a publicação na imprensa nacional e local. A título de exemplo, quem tiver a ocasião de ler O Mensageiro de Bragança ou o Jornal do Fundão ficará a saber que fundos e a que empresas foram atribuídos para investimento naqueles concelhos. Nada melhor que a informação e o esclarecimento para combater a opacidade que muitas vezes favorece a corrupção. Não estou a falar de propósitos vagos. Estou a falar de uma alteração à lei que está já agendada para o próximo Conselho de Ministros. Finalmente, ainda neste domínio, vamos reforçar os meios de combate à fraude e à corrupção na aplicação de fundos europeus. Na primeira semana deste Governo, estou em condições de vos transmitir, já está assinado o despacho conjunto que determina a abertura de concurso para reforçar em 60% o número de inspectores especializados neste combate. É preciso executar, mas é preciso executar bem os fundos europeus.
Uma pasta a cargo de Manuel Castro Almeida.
Iniciar-se-ão nos próximos 10 dias as conversações com os representantes dos professores e das forças de segurança, com vista a tratar de assuntos relacionados com as suas carreiras e respectivo estatuto remuneratório.
Agora a valorização das carreiras.
Vamos também promover de imediato o agendamento de uma reunião da concertação social com vista a discutir com os parceiros sociais as bases de um novo acordo que consagre o reforço dos rendimentos e da produtividade dos trabalhadores portugueses e a competitividade e crescimento da nossa economia. Em sexto lugar, o Governo entrará em contacto com os grupos parlamentares nesta Assembleia da República, amanhã mesmo, para calendarizar os encontros que lançarão o diálogo em matéria de combate à corrupção. Em sétimo lugar, tendo sido identificadas graves falhas na disponibilização de equipamentos informáticos, na sua manutenção e na conectividade das escolas para garantir que os alunos pudessem realizar as avaliações em igualdade de oportunidades neste ano letivo, e quero partilhar que a informação que obtivemos é que 13.639 alunos do nono ano não receberam o kit digital portátil, o Governo decidiu pela realização das respectivas provas em papel, de forma excepcional, neste ano letivo.
Primeira decisão que estava nas mãos do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, os exames vão ser feitos à moda antiga, devido à falta de equipamentos informáticos.
Neste ano letivo, para garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades, e decidiu também o Governo manter as provas de aferição em formato digital como previsto, precisamente para sinalizar o empenho que temos na transição digital. Em oitavo lugar, nas próximas semanas, e como princípio de correção de erros e definição de uma nova política de habitação, vamos, entre outras coisas, revogar o arrendamento forçado e promover...
pacote mais habitação, outra promessa que estava feita, a de revogar as medidas mais polémicas.
À compra da primeira casa pelos jovens, com a isenção do IMT imposto de selo e um mecanismo de garantia pública para que consigam financiamento bancário para a totalidade do valor das suas casas. Em nono lugar, porque precisamos de dar confiança e estabilidade a quem investe em Portugal, também no setor imobiliário e turístico, vamos revogar as graves penalizações que o Governo anterior impôs aos portugueses que investiram em alojamento local, incluindo a eliminação da contribuição adicional, a suspensão de licenças e a proibição da sua transmissão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses exigem-nos mudança, que é o mesmo que dizer querem virar a página do empobrecimento. O empobrecimento que é a impressão digital dos últimos 8 anos. Desde 2015 fomos ultrapassados no rendimento por habitante por diversos países europeus. A Polónia, a Hungria, a Estónia, a Lituânia e prestes a fazê-lo também a Roménia. Em 8 anos, o nosso desempenho ficou aquém da média dos países da coesão no que diz respeito à aproximação com os países mais desenvolvidos da Europa. Isto é empobrecer. Ao mesmo tempo, aumentou para quase 2 milhões o número de pessoas em risco de pobreza, com um rendimento mensal abaixo de 591 euros, mesmo depois das prestações sociais. Pobreza que afeta especialmente os mais idosos, as crianças e jovens e as mulheres, e que seria o dobro se não fossem precisamente as prestações sociais. Ou seja, cerca de 2/5 da população portuguesa esteve e está a definhar na pobreza e tornou-se dependente das prestações sociais. Isto é empobrecer. Impostos em máximos e serviços públicos em mínimos. Da saúde à educação, da habitação aos transportes. Ao mesmo tempo que o Estado tirou mais rendimento às pessoas através dos impostos, apresentou maior fragilidade em dar resposta às necessidades sociais mais básicas. Isto é empobrecer. Um em cada 3 dos nossos jovens qualificados é forçado a emigrar para ganhar a vida. E daqueles que ficam cá a trabalhar, 2 em cada 3 ganham menos de 1.000 euros por mês. A taxa de desemprego jovem mantém-se persistentemente alta, acima dos 20%, e é a 4ª mais elevada da Europa. Isto é empobrecer. Estes são alguns exemplos e constrangimentos que afetam a vida das famílias portuguesas. Precisamos mesmo de virar a página do empobrecimento. Senhoras e senhores deputados, para sairmos da estagnação, para pormos fim a esta trajetória de empobrecimento, apontamos neste programa 3 caminhos prioritários: salvar o Estado Social, concretizar transformações estratégicas, dinamizar a nossa economia com responsabilidade financeira. Para salvar o Estado Social, vamos avançar com medidas em setores essenciais à vida das portuguesas e dos portugueses, medidas umas de natureza mais urgente e imediata, outras de natureza mais estrutural. Como afirmei há 9 dias na tomada de posse deste Governo, vamos mesmo salvar os serviços públicos e dar resposta aos cidadãos em tempo e em qualidade. Na saúde, na educação, nos transportes, na justiça e na segurança. No imediato, vamos, na saúde, propor um plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde e o seu modelo de implementação, que será apresentado até ao próximo dia 2 de junho. Na habitação, como já disse, vamos isentar de IMT e de imposto de selo a compra da primeira casa pelos jovens. E vamos ainda lançar a garantia pública para que os jovens possam aceder a financiamento bancário a 100% na compra da primeira habitação. Vamos igualmente apostar na cultura e no desporto, enquanto elementos centrais do desenvolvimento pessoal, cívico e social. Alargaremos aos primeiros anos a oferta do ensino artístico em áreas como a dança, o teatro, a música, o cinema e as artes visuais. Vamos executar um plano estratégico para a atividade física, para vos deixar apenas alguns exemplos. O Governo vai igualmente atuar numa dimensão estratégica e estrutural, levando a cabo apostas em áreas que consideramos cruciais para o futuro do país. Falo de temas e áreas de grande transversalidade e com impacto direto nas nossas vidas, da demografia à natalidade, das alterações climáticas à transição energética, do combate à burocracia, à modernização e digitalização, da economia azul à gestão da água, da aposta na indústria à aposta estratégica na agricultura e pescas. Mas...
Agora aqui a passar em revista não só as prioridades, mas também a recordar aquilo que entendo que ficou mal feito no passado.
Senhoras e senhores deputados, salvar o Estado Social e transformar estratégica e estruturalmente o país só é possível com uma economia mais pujante e mais dinâmica. O projeto de alívio fiscal sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos das empresas, bem sabemos, não é suficiente para vencer a estagnação económica. Não é suficiente, mas é necessário, é mesmo absolutamente necessário. Não por fixação ideológica ou para agradar às pessoas, mas porque a elevada carga e complexidade fiscal é uma barreira económica que comprime a capacidade de gerar riqueza, o aumento da produtividade e a criação de bom emprego. É mesmo um bloqueio às empresas, trava a atração de investimento e trava o crescimento da economia. E é também um bloqueio aos trabalhadores, no sentido em que ficam impossibilitados de aceder a melhores salários e a verem o seu esforço, mérito e competência devidamente valorizados. É, portanto, uma limitação à ambição das pessoas e das empresas. E é também uma questão de justiça social. Queremos estimular a ambição dos portugueses porque confiamos nas suas capacidades. Queremos libertar os portugueses do excessivo fardo fiscal porque acreditamos na sua capacidade empreendedora. Estamos do lado da esperança, da confiança e da ambição. E esse foi também o lado que os portugueses escolheram nas últimas eleições. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o contexto internacional é um contexto complexo. Na frente externa, enfrentamos a mais desafiante das situações em várias décadas, com guerras em diferentes latitudes, com destaque para a Ucrânia e para o Médio Oriente, e com a consequente instabilidade e incerteza. Sentimos os seus efeitos desde há pelo menos 2 anos, mas o potencial de descontrolo ou agravamento num futuro próximo é difícil de antecipar. não só a nível político e social, mas também, como é inevitável, a nível económico. Além disso, teremos de lidar com cenários de estagnação ou contração de alguns dos nossos principais parceiros comerciais, como, por exemplo, a Alemanha, em que se avolumam dificuldades. Estas circunstâncias são particularmente exigentes para Portugal, porque em Portugal temos de recuperar mais e mais rápido a situação económica do que nos outros países. Mas quero daqui dizer ao país que nós não nos vamos deixar intimidar com esta realidade. Estamos conscientes dela, mas estamos resilientes. Somos realistas, mas também somos otimistas. Vamos guiar-nos pela esperança, pela confiança e pelo sentido de responsabilidade. Este programa é o nosso compromisso. Vamos executá-lo desde o primeiro minuto. Já estamos a tomar decisões e já estamos a lutar e a procurar alcançar resultados. Impusemos internamente vários objetivos para os primeiros 60 dias. Mas já agora, não resisto a partilhar, que estranho soa ouvir aqueles que não resolveram tantas coisas em 3.050 dias exigirem agora ao Governo que o faça em 60 dias.
Aqui fica um reparo à carta de Pedro Nuno Santos, que pedia a Montenegro para chegar a acordo com as carreiras da administração pública em 60 dias. Fica aqui esse recado dado nos olhos do Secretário-Geral Socialista.
Eu creio que é mesmo estranho ouvir quem teve 3.050 dias para resolver tantos problemas estar agora a incitar o Governo em fazê-lo em 60 dias. Há uma coisa que se pode concluir. Tem em grande confiança e em grande conta a capacidade do novo Governo.
Pedro Nuno Santos, recostado na cadeira, sem esboçar nenhuma reação a esta provocação de Luís Montenegro.
Da nossa parte, nunca viraremos a cara à responsabilidade que nos foi confiada pelos portugueses. Responsabilidade para liderar o Governo. Vamos ouvir, dialogar e negociar com todas as forças políticas legitimadas pelo voto popular e democrático. E decidiremos, sem preconceitos ideológicos nem arrogância, com sentido de compromisso e espírito agregador. Não seremos nós a pôr em causa a estabilidade política e governativa. Quando chegar o momento, no final da legislatura, o povo português julgará o nosso trabalho e julgará também as alternativas apresentadas pelas oposições. E julgará finalmente também o sentido de responsabilidade do Governo e das oposições. Deixo aqui apenas uma nota de lealdade e verdade política. Não rejeitar o programa do Governo significa permitir o início da ação governativa. Mas significa mais. Significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à apresentação e aprovação de uma moção de censura. Não se trata de aderir ao programa. Trata-se de não bloquear a sua execução. Os portugueses percebem que a oposição não queira dar um cheque em branco ao Governo. Mas os portugueses não perdoarão se a oposição der um cheque sem cobertura ao país. Os portugueses pedem a todos, e pedem seguramente mais ao Partido Socialista, que governou 22 dos últimos 28 anos, para cumprirem aquilo que vai acontecer, esperamos nós, na Assembleia da República, que é a investidura parlamentar e facultar condições para que o Governo execute o seu programa. Quero dizer frontalmente, não fazemos nem chantagem, nem temos um comportamento de arrogância. Mas somos intrinsecamente leais e verdadeiros.
Pedro Nuno acena que sim com a cabeça, a dizer que Montenegro tem tido um comportamento arrogante. O Pedro Nuno e o Francisco César, os dois acenando que sim com a cabeça.
Eu repito, para reforçar aquilo que é o início desta legislatura. Não fazemos chantagem, nem teremos comportamentos arrogantes. Mas somos intrinsecamente honestos naquilo que significa a apreciação do programa do Governo pela Assembleia da República. Se há partidos que têm alguma reserva mental sobre a legitimidade deste Governo para executar o seu programa, então devem assumi-lo aqui e agora. Se, como é minha convicção e esperança democrática, os partidos, e em particular o Partido Socialista, não têm essa reserva mental, então nestes dois dias e nos anos seguintes, com certeza que fará a sua oposição. Com certeza que se vai constituir como alternativa de governo. Mas com certeza também que irá assumir a consequência de não bloquear o normal funcionamento do governo. Devemos lealdade à Constituição da República e ao povo português. E é mesmo com o espírito de Abril que, repito, a apreciação deste programa do Governo, sem a aprovação de uma moção de rejeição, significa que o Parlamento permitirá a sua execução do programa até ao final do mandato ou, naturalmente, até à apresentação e aprovação de uma moção de censura. Da nossa parte, contarão com diálogo, com frontalidade e com responsabilidade. Todos queremos um Portugal melhor e todos queremos o bem-estar dos portugueses. Todos os partidos aqui representados têm legitimidade democrática e merecem esse respeito e consideração. Para nós, não há os portugueses do bem e os portugueses do mal.
Aplaudido agora também pela bancada do PSD, Luís Montenegro, que tenta comprometer o PS com o cumprimento da legislatura, a dizer que se o PS tiver alguma oposição a fazer, que apresente uma moção de rejeição e não que chumbe os orçamentos do Estado.
E a radicalização política. Apresentamos este programa do Governo com o foco no bem-estar dos portugueses, com plena disponibilidade para trabalhar durante toda a legislatura com todos vós. Como escreveu Saramago, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Obrigado.
Luís Montenegro, que termina citando aqui até um autor ideologicamente muito afastado da direita, Miguel Santos Carrapatoso, há aqui muito sumo por onde olhar, mas vamos se calhar às medidas. O Luís Montenegro aproveitou para meter já
para calendarizar
a carne toda no assador
e definir uma série de metas que quer cumprir, desde logo a grande novidade do discurso de hoje, o anúncio de que a descida do IRS vai mesmo acontecer e já para a semana. É verdade que depois tem de passar pelo Parlamento, mas é vontade do Governo aprová-la já para a semana, depois iniciar em 10 dias as conversações com professores e forças de segurança, mais uma vez uma meta bastante concreta, começar já amanhã, sexta-feira, os contactos para o plano de combate à corrupção, que vai ser desenhado também aqui no Parlamento, depois coisas igualmente importantes, mas sem tantas, sem datas tão concretas, acelerar a execução do PRR, acelerar o pagamento às empresas e revogar imediatamente o arrendamento forçado, que, como sabemos, foi uma medida que causou muita controvérsia quando foi aprovada. E depois foi um discurso com muitos recados para o Partido Socialista, mas também para o Chega. Uma resposta direta a Pedro Nuno Santos, lembrando que o Governo, ou melhor, o líder da oposição, ofereceu 60 dias ao Governo para resolver um problema que não conseguiu, que o Partido Socialista não conseguiu resolver em 8 anos, portanto a primeira provocação de Luís Montenegro a Pedro Nuno Santos, e depois, aí sim, mais de forma mais concreta, quando Luís Montenegro diz que os portugueses não perdoarão se a oposição der um cheque sem cobertura ao país, portanto retomando uma ideia que já tinha deixado no discurso de tomada de posse como Primeiro-Ministro, e depois ao dizer que se o Partido Socialista tem alguma reserva mental sobre a legitimidade deste governo para executar o seu programa, então deve assumi-lo aqui e agora, mais uma vez, a renovar o desafio que já tinha deixado a Pedro Nuno Santos. Se os senhores nos querem derrubar, então que o façam agora, caso contrário estão de alguma forma obrigados a permitir a viabilização do Orçamento do Estado para 2025. Recorde-se que a AD precisa dos votos do PS e ou do Chega para conseguir aprovar o próximo Orçamento do Estado. Portanto, aqui, Luís Montenegro pressionar bastante Pedro Nuno Santos para que tome uma decisão ou que se comprometa com um desfecho. Mas o Chega e André Ventura também não ficaram sem um recado. Luís Montenegro disse que respeitava todos os partidos, mas disse que nunca aceitará um discurso de ódio e radicalização política. Não há portugueses de bem nem portugueses de mal. Uma clara mensagem para André Ventura.